Bom dia, alegria. Porra, ainda estou mesmo com voz de sono. Aí nem dá para disfarçar. Bom dia, caríssimos. É mesmo bom dia. É de manhã. Nota-se pela minha voz de sono, né? É que são 8:03 da manhã. Eu ainda estou de pijama, estou a ver o meu cappuccino matinal e vou gravar agora mesmo, porque pronto. Ontem tive assim um ataque de sono às 9:30 da noite e foi muito difícil manter-me acordada muito tempo. E depois já estava uma pessoa naquela fase de quase a cair num sono profundo e pensei assim: foda-se, esqueci-me de gravar o podcast. E eu tinha tudo preparado, tudo. Eu apontei aquilo que queria falar, apontei mais ou menos o que queria dizer e tudo. E depois pensei assim, e amanhã é quinta-feira, não, eu naquela hora eu já não conseguia, tipo, já estava mesmo mais para lá do que para cá, portanto, a pessoa tem que gravar, vai gravar agora, é o quê? Tem de ser, pronto, não há volta a dar. Por isso, eu estou com esta voz de sono, porque eu acordei há 20 minutos. Pronto, eu já acordei há um bocadinho mais do que 20 minutos, mas o tempo antes de eu sair da cama não conta, não é? Acho que é essa a regra geral, é antes de sair da cama não conta. Olá! Bem-vindos ao Crise de Identidade. O meu nome é Cia Costa Lima. É quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Está de chuva hoje. Pronto, esta semana já teve quase verão e agora está quase inverno outra vez. E pelos vistos vai estar assim. E como eu disse ontem à Andreia, isto é muito interessante porque vai estar de chuva na semana em que sai um livro chamado Filhos da Chuva. Se esta máquina publicitária não é absurda. Vocês não sabiam que a manuscrita tinha esta influência, certo? Eu não sabia, mas olhem, estamos lá, estamos na vibe, tá ótimo. Mas o que é que eu queria falar hoje? Olhem, por acaso é até um bocado. Não foi de propósito, juro que não foi. Mas até combina aqui bem, porque eu queria falar sobre uma coisa chamada. Aliás, isto vai ser o título do episódio, só por causa das coisas vai ser o título do episódio. Sobre as 24 horas da Beyoncé. E o que é que são as 24 horas da Beyoncé? Não é tipo aquele circuito das corridas de carros das 24 horas do Le Mans, ou lá como é que aquilo se chama, não é? Não, é esta ideia de que todos temos as mesmas 24 horas num dia. E, epá, eu ia falar nisto porque eu estive a pensar neste assunto, mas tendo em conta que eu ontem, pronto, tive assim um ataque de sono super cedo e basicamente, vocês vejam isto, eu não estava a ver o jogo do Porto, estava com o resultado tipo no cantinho e estava a ver outras cenas e eu adormeci a ver essas cenas e estando tipo, acordava, olhava para o jogo. Estive acordada para aí nos 5 minutos antes, tipo, 2 ou 3 minutos antes do golo, foi golo e depois eu estive acordada um bocadinho. E entretanto o jogo depois acabou, não é? O jogo acabou e eu decidi admitir derrota e fui dormir. E como fui dormir, percebi logo, ok, pronto, hoje foi que eu isto hoje não foi nada produtivo à noite. Nem tem de ser, não é? Mas acaba por. A primeira coisa que eu pensei hoje de manhã foi, fogo, este tema do episódio combina mesmo bem com a sensação do dia de ontem, mas também com outros dias. Ai, está a chover de uma forma estranha. Uma pessoa dizer está a chover de uma forma estranha é tipo, é o que é chover de uma forma estranha. Isso seria se estivesse a chover de baixo para cima, né? Tipo, não é isso. É só tipo. É que nem parece estar vento, mas parece estar a chover como se estivesse vento. É essa a ideia. Vai, ignora. Ainda estou um bocado com sono. Nem estou com sono, ainda não estou super acordada. Pronto. Quando eu acabar o meu cappuccino, vocês dão conta. Isto melhora, de certeza. Ou não. Mas então, o que é isto da ideia de todos temos as mesmas 24 horas no dia e blá blá blá, são só desculpas para não teres a mesma produtividade. E isto também vem um bocado porque há uma pessoa que agora anda meio armada em coach que eu sigo no Instagram. Eu não vou dizer quem é, porque pronto, eu sigo, não é? Portanto, se sigo, ainda estou a avaliar o conteúdo que ela põe. Mas há muito esta ideia, eu noto, pelo menos no, em muitos perfis assim, tipo de coach e de, sei lá, melhoria pessoal e organização e não sei o quê, há muito esta ideia de super produtividade, que é mesmo aquela coisa de nós temos de ser produtivos a toda a hora e temos de estar sempre a fazer coisas e todos temos as mesmas 24 horas, portanto, claro que se tu não consegues fazer é porque estás a dar desculpas, tens as mesmas 24 horas que a outra pessoa que conseguiu fazer. Mas será que temos? Será que temos mesmo as mesmas 24 horas? É que eu acho que não temos. Eu acho que não temos. Era assim uma cena muito comum, tipo, final da adolescência ali, sei lá, 2012. No Pinterest e no WeHearted, vocês lembram-se do WeHearted? Tipo, saudade, era muito fixe. Mas sim, tipo, Pinterest, WeHearted, no Tumblr, havia muitas imagens assim com frases. E uma que me marcou imenso na altura era uma que dizia "You have the same 24 hours as Beyoncé". E epá, eu achava aquilo espetacular, porque parecia verdade, não é? Tipo, claro que sim, então todos temos as mesmas 24 horas, claro que temos as mesmas 24 horas da Beyoncé. Só não somos espetaculares como ela porque não queremos. Pronto. É assim. Acontece que eu nunca tive as mesmas 24 horas da Beyoncé, vocês nunca tiveram as mesmas 24 horas da Beyoncé. E eu acabei a perceber isto, se calhar um bocadinho. Nem a perceber, mas a pensar sobre isto um bocadinho mais tarde, porque imagina, eu quando fui para a universidade, acabava a pensar muitas vezes, tipo, às vezes o tempo não dava para tudo. E só podia ser desorganização minha, não é? Tipo, que mais? E afinal não. E como eu costumo pensar nisto de vez em quando, e há uns dias eu vi a newsletter da Sofia Rocha e Silva que se chama Lusco-Fusco. Ela escreve no Substack. Eu vou deixar o link da newsletter dela na descrição, que é mais fácil. E ela estava a falar precisamente desta ideia de termos as mesmas 24 horas ou não. E pronto, eu acabei a pensar um bocadinho mais no assunto. E pronto, tinha de voltar. É assim, eu acho que do grupo de pessoas com quem eu me dou, eu tenho mais ou menos as mesmas 24 horas que elas. Mas não são as mesmas, é mais ou menos, não é as mesmas. Eu não posso dizer sequer que eu tive sempre as mesmas 24 horas, porque não tive. Se calhar a maior parte de nós trabalha 8 horas por dia, com uma ou 2 horas de almoço. Normalmente é uma, mas eu conheço pessoas que têm 2 horas de almoço. Portanto, nessas 2 horas de almoço, se calhar tenta-se descontrair, ler, trabalhar em projetos paralelos, o que for, pronto. Dependendo da distância a que estamos do trabalho, temos sempre um tempo por dia que estamos em deslocações, seja carro, a pé, transportes públicos, o que for. Para mim já foi entre 2 horas por dia em transportes públicos a 10, 15 minutos de carro. Portanto, só aqui já tive 24 horas por dia diferentes. E, claro, dependendo da pessoa com quem vivemos, precisamos sempre de tempo para, sei lá, cozinhar e preparar a comida, para ir ao supermercado, limpar a casa, lavar roupa, estender roupa, passar roupa. Não estamos a incluir aqui aquelas coisas básicas de nos arranjarmos, tomar banho, essas coisas todas. Estamos só nisto. Se todas as tarefas domésticas recaírem sobre uma pessoa só, então são aí mais 1 ou 2 horas de trabalho por dia. Estamos a falar de preparar comida, fazer jantar, lavar louça, arrumar cozinha, limpezas, tudo. Ou seja, mais 1 ou 2 horas por dia. Se isto juntarmos 2 horas de transportes por dia, então vamos à matemática. Pá, matemática simples. 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, 2 horas de transporte. E já tens aqui 11 horas por dia em trabalho. Sobram 13 horas, não é? Tipo, pá, imenso tempo. Pronto, mas é assim, convém arranjar-te, tomar banho. Coisas básicas, tipo às vezes fazer depilação ou o que for. E precisas comer também. se tiveres as tais tarefas domésticas todas sobre ti, pronto, então se calhar tens aqui mais 3 horas. Pronto, sobram 10 horas. É imenso tempo. Mas se calhar queres dormir 7 ou 8 horas. Ou seja, sobram 2 ou 3 horas ao teu dia. Tu tens 2 ou 3 horas no teu dia. A Beyoncé não tem 2 ou 3 horas no dia dela. Tipo, ela não tem as mesmas horas que tu. Ela até pode passar 11 horas por dia em trabalho, mas o trabalho doméstico não vai ser para ela, muito dificilmente. Eu, por vezes, não estou a imaginá-la a andar lá, tipo, roupa velha, sei lá, leggings e um hoodie velho, desfregona na mão a limpar a casa. Portanto, só aí ela já tem mais 2 ou 3 horas de vida que tu não podes ter. Depois, ela provavelmente não tem de gastar 2 horas em transportes a ir para o trabalho, portanto, mais 2 horas que ela tem. E com isto tudo, conclui-se que as minhas 24 horas não são as 24 horas da Beyoncé. Não são. Nós não temos as mesmas 24 horas da Beyoncé. Não. As 24 horas de quem, sei lá, vive com os pais e divide as tarefas com eles, também não são as minhas 24 horas. Todos temos 24 horas diferentes, pronto. Alguém que vive sozinho ou alguém que tem empregado doméstico não tem as mesmas 24 horas. Alguém que tem filhos não tem as mesmas 24 horas. Eu não tinha as mesmas 24 horas quando trabalhava como freelancer e tinha um trabalho a tempo inteiro, em que gastava 2 horas por dia em transportes. Não tinha essas mesmas 24 horas quando estava a trabalhar a 4 km de casa, mas vivia com a minha mãe. E também não tinha as mesmas 24 horas quando trabalhava a 5 km de casa, mas estava a fazer a tese e vivia numa casa partilhada. Eu acho que há um bocado esta ideia de que é só desculpas, mas não é. E eu ainda estou a ler o Mulheres Invisíveis da Caroline Criado Pérez, porque o livro é muito denso, tem muitos dados, tem muita informação, e então eu tenho lido um bocadinho mais devagar, apesar de já não me faltar muito. E ela fala precisamente disso. O trabalho doméstico normalmente recai sempre sobre as mulheres. Acaba por ser muito prejudicial também por causa disso, porque as mulheres têm uma carga horária muito mais pesada, porque além do trabalho normal do dia, ainda vão trabalhar para casa em trabalho doméstico não remunerado. E neste caso, eu nem estou a tentar tornar isto só sobre as mulheres, estou a dizer no geral. E a verdade é que é mesmo isso. As 24 horas do dia de uma pessoa nunca vão ser iguais umas às outras. Portanto, claro que nós podemos pensar como motivação, como inspiração para algo, que, ok, mas sei lá, a Beyoncé e a Taylor que estão sempre a fazer coisas, tipo a Taylor que num ano faz milhares de merdas. Pá, temos as mesmas 24 horas que elas, só não estamos a fazer tanta coisa porque não queremos, porque somos desorganizados, porque não sei o quê. Pá, se calhar não temos mesmo tempo. Eu acho que é preciso, se calhar, ter um bocado isso em conta, se calhar não temos mesmo tempo. Se estamos, imaginem, trabalhamos por conta de outrem, portanto, pelo menos aquelas 8 horas do dia, elas já têm 8 horas a mais, portanto, aí já estamos sequer em patamares diferentes. Com tudo isto, entre transportes, trabalho doméstico. Sei lá, se calhar queremos ter uma vida e fazer alguma coisa, tipo ir ao ginásio ou caminhar ou o que for. Pá, não. Não sobram assim tantas horas no dia em que dê para fazermos assim tanta coisa diferente, em que dê para aproveitar assim tanto e ser super produtivo. Não dá. E não venham com a cena do começa a dormir menos e faz parte do 5 AM Club. Pá, o pessoal precisa de dormir. Pronto, é o que é. Eu acho que às vezes esta. É que depois há sempre esta ideia que é tipo, mas são só desculpas. Não são desculpas. Tipo, só não fazes mais porque não queres, porque não te organizas, porque não sei o quê. Não, não é bem isso. Eu acho que é importante, e eu estou a dizer isto como alguém que numa altura da vida não se permitiu descansar, deu um mau resultado, e como alguém que no ano passado teve um burnout. Eu acho que é muito importante termos tempo no dia para descansar e para simplesmente libertar a cabeça e descansar. E então, quando eu vejo aquela gente a romantizar trabalho extra de horas e horas e horas num dia, tipo, acabar de trabalhar às 10 da noite, pessoas a romantizar o cansaço, epá, eu acho isso tão mau, tão mau. Porque não faz bem a ninguém. E aí não é desculpa do ah, é preguiçoso. Não. Priorizar a nossa saúde física e mental é muito importante. Se não houver saúde, tudo o resto não importa para nada. Não estás bem a nível de saúde e o teu trabalho não vai ser sequer bom. Tu não vais conseguir trabalhar da mesma forma do que quando estás plena e descansada e sabes que tens um momento no teu dia para relaxar e para conseguir respirar fundo e tudo isso. Tipo, não é a mesma coisa. E eu, mano, esqueço, eu não percebo mesmo esta ideia de superprodutividade. Eu acho que já falei sobre isto no blog. Se não foi no blog, foi na newsletter, mas eu acho que já escrevi sobre isto. Eu acho que temos de ser produtivos, sim. Mas não super produtivos, somos pessoas, não somos robôs, e até os robôs não precisam ser super produtivos. E dentro dessa produtividade tem sempre de haver lugar ao descanso, porque sem descanso a produtividade é zero. E vale zero. E pronto, eu tenho andado a pensar um bocado nisto, não é? E opa, é tal coisa, é uma merda, é. Porque muitas vezes acabamos por abdicar de muita coisa. Sentimos sempre que andamos atrás do prejuízo, não é? Que devíamos ter tempo para fazer mil e um projetos que queremos e isso tudo. E não conseguimos. Mas, pá, não dá para ser de outra forma. A não ser que todos digamos, ah não, vamos todos aqui acabar com o trabalho por conta da outra e vamos todos trabalhar só nós e pronto, tipo, não dá. Não é assim que funciona. Eu acho que isto é uma coisa interessante para pensar, principalmente assim, final de semana, é para não desmotivar a semana toda. Mas eu acho que é mesmo esta ideia de super produtividade, acho que eventualmente vai dar asneira. Não vamos aguentar tudo. Nem temos. E eu acho também importante darmos este, sei lá, esta abébia de perceber que o problema não está totalmente em nós, nós é que não temos tantas horas no dia para poder fazer a mesma coisa que os outros, não é? Uma pessoa que trabalha em casa não tem as mesmas horas no dia que nós. Ganha ali se calhar 2 horas, não é? Uma pessoa que tem filhos e ainda trabalha uma distância considerável de casa, obviamente não tem as mesmas horas que nós. Pronto, que nós, tipo, que não temos filhos. Eu acho que é, a sério, eu acho que isto é mesmo um tema daqueles que é cada vez mais usada esta ideia de vocês é que estão a falhar na produtividade para nos fazer sentir um bocado mal, mas eu discordo. Eu vou sempre defender que o descanso é importante, seja em que idade for, seja em início de carreira ou não. Respirem fundo e parem de tentar ser o super-homem. Anyway, mais coisas. Olhem, o que é que eu estou a ler? Eu estou a ler o Filhos da Chuva do Álvaro Cunha. Será que é Cunha ou Cunha? Cunha? Vocês estão a sentir o meu problema de não saber? Tipo, aquilo não tem acento. Ficamos assim. Mas vou falar de dois livros que terminei esta semana. Porque acho que tem aqui duas perspectivas interessantes. Então, estive a ler. Este foi no Kobo. Está no Kobo Plus a tradução. Pelo menos está no momento em que eu estou a gravar. E chama-se Friendaholic e é de Elizabeth Day. E é assim uma espécie de livro de memórias focado na amizade. A tradução está um bocado séria, aquela tradução, a certo ponto, traduzem a Glennon Doyle como sendo um homem. Tem ali uns problemas de concordância de verbos, ninguém percebe. E depois, sempre que no original diz, a autora se dirige ao leitor, ou seja, diz reader, eles traduzem por a leitora ou leitor. Estava-me a irritar, ainda bem que aquilo não é muitas vezes. É, mas estava a ler o livro e o livro é muito interessante porque fala sobre as amizades dela, não é? E ela considera-se uma friendaholic porque ela diz que é viciada em amizades e gosta imenso de fazer amigos e depende muito da amizade. E então foi uma perspectiva interessante. Eu não sou nada assim. Eu não sei fazer amigos. Mas foi muito interessante porque, primeiro, acho que falamos pouco sobre amizades, não é? E depois, além de tudo isto, acho que é muito interessante perceber até a forma como interagimos e nos ligamos com cada amigo diferente. Eu achei isto muito interessante. E pronto, eu gostei bastante do livro. Não sendo tão técnico e sendo mais livro de memórias, apesar dela ter lá alguns conceitos teóricos, acho que é interessante porque dá mesmo aquela ideia de estarmos a conhecer alguém através das suas amizades. E eu achei isso muito giro. Não sei se recomendaria ler em português a quem puder ler em inglês, porque, pá, esqueçam. Aquela tradução está. Houve ali menos na tradução e que me estava a me irritar. Mas se calhar não se fala tanto de amizades e devia. Se calhar devia falar-se mais de amizades. Acho que valia a pena. E acho que é bonito, acho que é um conceito interessante isto trazer cada vez mais amizade para, sei lá, para a literatura, para tudo. Porque nós não damos tanto valor aos amigos, não é? E no entanto, sem eles, onde é que nós estávamos? Portanto, sim, eu acho que fazia sentido. E eu gostei do livro. Acho que podem ler. A par deste, li outro, que é o livro novo da Maria Francisca Gama, chama-se A Cicatriz. E eu nunca tinha lido nada dela. Não tinha o melhor feedback da Profeta, portanto, nunca decidi arriscar na Profeta. Então, eu estava curiosa para ler este novo, para perceber se era bom ou não, e também porque a história parecia interessante. E pronto, como a Rita da Nova, que tinha lido A Profeta, não tinha gostado particularmente, mas leu este e disse que estava muito melhor, e eu fiquei tipo, ok, se calhar vamos arriscar. E há uma coisa curiosa sobre a Maria Francisca Gama: eu e ela publicámos os nossos primeiros livros no mesmo ano, na mesma editora. A diferença é que os que ela publicou nessa editora, vocês ainda encontram os meus, não. E a diferença é que ela continua a escrever e a publicar e eu não publico. Portanto, eu falhei e ela não. É essa a conclusão. O livro chama-se Cicatriz e aquilo é um casal que vai de férias para o Rio de Janeiro. Acontece uma coisa e a vida deles nunca mais é igual. E então é assim. Eu logo de início, primeiro percebi porque é que o livro estava a ser narrado da forma que estava a ser narrado, percebi logo de início. Para mim foi ou é isto ou é isto, eu acho que é isto. Portanto, ok. E eu tinha duas teorias sobre o que iria acontecer ao casal. Uma delas, a Rita deitou por terra no podcast que gravou com a Maria Francisca Gama, deitou por terra a localização, porque a questão em si podia acontecer noutro sítio. E eu estava a ler e estava tipo, epá, mas eu acho que não vai ser aquilo, eu acho que vai ser mesmo esta coisa que vai acontecer. E eu pensei, como eu já sei que vai ser isto que vai acontecer, até vai ser tranquilo. Não foi tranquilo, não foi nada tranquilo. Basicamente, ela faz uma descrição tão pormenorizada e horrenda daquilo que, olhem, ainda não tinha jantado quando li essa parte, eu não jantei depois. Foi difícil ler, foi muito difícil ler, é uma descrição muito forte. Como, pelo menos para mim, não foi assim tão difícil perceber as coisas que tinham acontecido, não é? O livro não foi arruinado, por assim dizer, para mim, precisamente porque estava bem escrito. Sei lá, eu percebi que aquilo ia acontecer. E mesmo assim, cheguei lá e consegui ser surpreendida pela forma como ela escreveu. Eu acho que isso é muito importante, a escrita ser tão boa que, mesmo que tu percebas o que vai acontecer, tu não sentes que não há margem para te surpreenderes, que estás só ali tipo, constatar aquilo que tu já sabes. E foi essa sensação que eu tive com o livro, foi que havia margem para eu ser surpreendida pela escrita, pela forma como ele é contado e tudo. E aí sim, eu gostei. Claro que o livro tem falhas, tipo, eu não dou notas a livros agora, portanto, não vale a pena ir por aí, mas pá, claro que há coisas ali que não são espetaculares para mim, tem o que eu gosto de ler e tudo, mas no geral é um bom livro e pá, sem qualquer dúvida, aquela descrição que ela faz é uma descrição dura, muito gráfica, mas também acho que é, se calhar, muito honesta, por assim dizer. Na realidade, ajuda o livro a ser muito mais, não é? Eu acho que tem a ver muito com isso. Tipo, ela descreve aquilo de uma forma tão violenta que nós quase sentimos essa violência em nós. E então, pronto, foi essa a ideia que me passou. Vocês já perceberam que a minha rua até, tipo, ao início da manhã é barulhenta. Eu não estou a exagerar quando digo que esta rua está sempre animada. Sério, esta rua é uma animação. Enfim, olhem. Vou acabar o episódio. Vou acabar o meu cappuccino, que já está a ficar um bocadinho frio. Vou editar isto super rápido, que na verdade é cortar silêncios. E pronto, mas vou editar isto super rápido e pôr o episódio porque isto hoje foi mesmo caótico. Que caos, meu Deus. Mas pronto. Por hoje é tudo. Obrigada por terem ouvido, por ouvirem a minha voz sonolenta e cansada. Ah, falta uma coisa muito importante, e vou terminar o episódio assim. Grande Galeno! Primeira vez em várias semanas em que estou contente com o meu clube. Tá certo, tá certo! Grande Galeno! Azul e branco é o coração, Porto, Porto!